tá dentro da área, pode ajudar a resolver algum jogo se for necessário. O Londrina claramente não pode utilizar o Gilberto desde o início, né? Senão talvez não houvesse esse desespero tão grande pro momento de oficialização do Potker. E o Londrina olha pro time titular dele hoje, até fiz esse levantamento aqui, que não era um levantamento nada difícil. O trio de ataque do Londrina hoje, Vitinho, Paulinho, Mocelin e Pablo Diego, tem um gol na Série B, todos somados, um gol. O único gol é do Pablo Diego quando jogava pelo São Bernardo, né? Então esses gols não são pelo Londrina. Paulinho não tem nenhum gol, Vitinho não tem nenhum gol, Pablo Diego chegou 3 jogos, não conseguiu mostrar absolutamente nada em nível ofensivo pro Londrina. Então o Londrina hoje tá passando fome, né? Nos últimos 3 jogos, 2 gols, os 2 de zagueiros, né? O próprio Rogério Micalha chamou a atenção que a bola parada tá ajudando o Londrina, que a bola parada tá sendo importante, tá mesmo, né? A bola aérea, o Iago Lincoln fez o gol contra o América, o Gabriel Lacerda fez o gol contra o Náutico, os 2 em assistências do João Vitor, e o Londrina tá meio que vivendo disso, né? Tanto que o empate do Londrina quase sai com o Náutico nessas bolas aéreas, né? Claro, muito devido ao campo, ao gramado, aquele perereco danado que foi aquela reta final de jogo, mas construção mesmo, Londrina não tem mais nos últimos jogos, né? Eu acho que essa é a grande preocupação. Minha preocupação não é só com a tabela hoje, até porque o Londrina encerrou o primeiro turno fora da zona do rebaixamento. Minha preocupação é como o Rogério vai conseguir organizar o time com as saídas e as chegadas. E quem mais vai chegar, em que momento vai chegar, em que condição vão chegar esses jogadores. Mas repito, hoje o drama, entre aspas, do Londrina, o problema é o ataque. O ataque do Londrina não marca gols, esses jogadores que estão aí não marcam gols. E a solução, né, as soluções que estão sendo buscadas, eu não sei também se vão resolver. É uma questão que o Londrina vai ter que trabalhar nos próximos dias, Matheus.
Meio-dia e 13, Matheus Camargo volta daqui a pouco. Que começo de programa referente ao Londrina, preocupante, Fiore Luiz.
Ô, Matheus, o Camargo tem razão falando dos artilheiros. O Bruno Santos marcou 11 gols. O Iago Teles, 3, somando 14 gols que saíram do Londrina. Dos 26 que o Londrina marcou, eles marcaram 14, quer dizer, dá mais de 50% dos gols marcados pelo Tubarão. Nem tô somando os 3, né? 2 do André Luiz e 1 do Emiliano, que já foi embora. Tô me referindo a Bruno Santos e Iago Teles. Dos 26, eles marcaram 14 gols, tá? Então, tá aí essa carência que o Matheus Camargo abordou aí agora, né? Bom, o Londrina utilizou 25 jogadores neste primeiro turno. Daqui a pouco eu vou destacar os que mais atuaram e nos próximos programas, quanto esses 35 atuaram e o número de jogos de cada um deles, Matheus.
Legal, Fiore Luiz, 12:14 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê que chama agora para o seu toque inicial, Vanderlei Rodrigues. Boa tarde, Vanderlei.
Boa tarde, Matheus, um abraço para você, um abraço para o amigão ligado no bate-bola da Paiquerê. E na abertura dessa edição do bate-bola com a minha participação, Matheus, eu quero registrar aqui, tô recebendo do Xandão da Colônia Coroados, Capela Nossa Senhora de Fátima, um abraço para você aí, Xandão. Um abraço também para o padre Armando. O que acontece? Vai amanhã a festa julina, dia 25. Tomara que o tempo ajude, né? A comunidade lá, a missa às 18 horas, depois o show de prêmios com comidas típicas e várias diversões. Aquela tradição que a gente já conhece. Então, um abraço, padre Armando, e você, Xandão, nessa grande festa que vai acontecer aí amanhã na colônia Coroados, na capela Nossa Senhora de Fátima. Tá feito o registro. Gostaria de dizer também, Matheus, diante daquilo que a gente imaginava do Londrina, que estava lá atrás nas últimas posições, e aí sim era preocupante, só que eu acho que o Londrina, ele mesmo, pode facilitar sua vida e creio que vai facilitar com o trabalho que vai ser desenvolvido daqui para frente e que já vem sendo apresentado pelo Micalho, que particularmente eu tenho gostado. É um Londrina que ainda está fora da zona de rebaixamento e a gente espera que continue dessa maneira. É decepção para um Avaí, decepção para um Ceará e Ponte Preta e América que já caíram. Vai ser difícil? Penso que sim, mas eu creio, Matheus, que vai ser esse sofrimento até o fim, mas assim, é um sofrimento que o adversário também, os adversários terão. Então cabe ao Londrina, para se manter dentro desse posicionamento, é aquilo que a gente tem dito aqui, 7 vitórias, 3 empates, e não pode deixar no VGD, Matheus, escapar a oportunidade de vencer. A começar diante do Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino tá na parte de cima do Campeonato Brasileiro, mas quando a bola rola, é 11 contra 11, Matheus.
Pois é, tomara que o 11 contra 11 realmente traga uma superação do time do Londrina. Aliás, até comentava na passagem de programação com o JB sobre a situação que está se desenhando nesta Série B do Campeonato Brasileiro, com duas equipes quase que rebaixadas, Ponte Preta e América, e com três muito próximas ali na disputa de duas vagas para voltar para a Série C. O Ceará com 19 pontos, o Avaí com 20, o Londrina com 20. Porque Cuiabá, Botafogo e Náutico já se distanciaram. Estão 4 pontos na frente de Londrina, Esporte Clube, de Avaí, e 5 pontos na frente do Ceará. É um diagnóstico que para o Londrina não é bom. Quanto mais time ele tiver para brigar, para fugir da zona de rebaixamento, será melhor, não, Matheus?
Então, mas só um detalhezinho, Matheus. Essa conta que você faz é um quadro de agora. A gente precisa analisar também que faltam 19 rodadas e o momento, o pior momento do Londrina na Série B, ele já passou, né? Talvez passe novamente, a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas rodadas, mas o pior momento do Londrina, aquela sequência, né? De 8 ou 9 rodadas sem ganhar um jogo, ela foi quebrada, né? Então, o Londrina nesse momento, aquela velha história, né? Se o campeonato tivesse acabado agora, o Londrina não cairia, mas eu acho que vale a projeção que nós temos, né? Literalmente metade do campeonato pela frente. E essa minha observação vale também para o Avaí, porque o Avaí, ele tá literalmente na mesma situação do Londrina, apesar de estar uma posição abaixo, né? Dentro da zona do rebaixamento. O mini campeonato do Avaí é muito bom. Depois que chegou o treinador novo, né? O Alanal, de 9 pontos, o Avaí ganhou 7. Assim como o Londrina fez aquela sequência que o tirou momentaneamente da zona do rebaixamento. Então, em termos de projeção, por isso que eu falei outro dia aqui, até, né? Muitos torcedores não compreenderam. Aquela atuação do Londrina contra o Botafogo, mesmo com um monte de modificações, foi uma boa atuação. Ah, talvez o ponto tenha sido ruim, eu avaliei como um ponto importante diante de tantas mudanças no time. Se o Londrina conseguir de fato trazer aí mais 2 ou 3 reforços, se trouxer esses caras com esses que já chegaram, eu acho que o Londrina tem, numa projeção, condições de fazer uma pontuação bem melhor que essa do primeiro turno. E se ele fizer um ponto a mais no segundo turno em relação ao primeiro, ele fecha com 41 e muito provavelmente até fora da zona do rebaixamento.
Deixa eu apenas completar o que eu disse e faz questão de dizer, o Londrina não está fazendo gol. Nós começamos o programa criticando o time pela falta de ataque. Então, não adianta você fazer uma projeção se o time não marca. Ele tem que marcar, ele tem que solucionar esse problema de ataque.
Sim, exatamente.
E qualquer distanciamento realmente preocupa. Então, os jogos recentes do Londrina não foram ruins. Mas o que tem acontecido depois da saída dos seus principais atacantes é preocupante, sim.
Mas especialmente se a gente falasse que o Londrina não vai contratar mais ninguém.
Mas então, não contratou ainda, nós não sabemos.
Acho que o principal ponto principal preocupação é exatamente como o Londrina vai se comportar a partir de agora com a chegada desses novos reforços e com a recuperação de quem tá aí. Né, o que a gente falou ontem aqui, eu acho que assim, o Londrina precisa trabalhar para ter o Gilberto na melhor porcentagem física possível para jogar, o Londrina tem que trabalhar para ter o Wallace na melhor porcentagem possível física para jogar desde o início, assim como o Lucas Marques, e aí o Londrina, aí minha preocupação é essa, como o Rogério vai montar esse time para que esse time volte a fazer gols, e sim, hoje a preocupação é com os gols que não estão saindo nos últimos 3 jogos, realmente, a saída do Bruno Santos e do Iago Teles é um baque muito forte no time, só que olhando para a rodada, é claro que o Londrina venceu o Novo Horizonte, o Londrina não vai sair da zona do rebaixamento, matemático. Mas eu acho que quem tá ali com 24 pontos também não tá muito longe, né? Tanto que o Cuiabá perdeu em casa ontem pro Atlético Goianiense, né? O Atlético também é o time que tá ali perto, tem vários times ali com 24 pontos. O Ceará, se a gente olhar 5, 6 rodadas atrás, o Ceará tava em sexto lugar, né? E aí perdeu de todo mundo, não consegue pontuar contra ninguém, tá dentro da zona. Então a Série B, ela é muito essa gangorra, né? Não é o Londrina que é uma gangorra, é a Série B é uma gangorra pra todo mundo, né? Por exemplo, o Criciúma, quando pega o Londrina lá em Criciúma, que ele ganha de 1-0, ele faz um jogo que ele é criticado em Criciúma contra o Londrina. não joga absolutamente nada, faz gol no comecinho do jogo e é criticado pelo torcedor, só que a partir dali, aquela vitória que ele joga mal, ele dispara e tá lá no topo da tabela, né? Então, assim,
O Botafogo do Tencati ganhou de um dos líderes do campeonato, que é o Juventude.
Exatamente, e o próprio Novo Horizontino. O Horizontino faz aquele começo ruim, aí ele tem uma sequência muito boa e ele chega aqui no Verde com 3 derrotas seguidas. Então, a Série B é muito essa gangorra. A questão é que o Londrina, o problema do Londrina foi aquele início horroroso, né? O início do Londrina é horroroso. O problema do Londrina não é agora. Pra mim, o problema do Londrina não é este momento. O problema do Londrina são os 8 jogos sem vitória, né? Em que o Londrina, além de não jogar, não competia. E é por isso que o Londrina trocou o treinador. O Alan tá fazendo um grande trabalho no Avaí agora, esses 3 primeiros jogos. Só que aquele momento era de troca. Quando o Londrina faz a troca, era o momento exato, porque o Londrina não conseguia competir com ninguém. Então, pra mim, o problema do Londrina foi aquela sequência horrorosa. O Londrina, na 12ª rodada, tinha 8 pontos, gente. 8 pontos. O Londrina termina com 20. Então, eu acho que a minha preocupação agora é exatamente como o Rogério vai lidar com esses novos reforços, com essa volta de lesões, para o time voltar a marcar gols. O time tem construído, o time tem tentado, o time tem voltou a conquistar pontos, né? Nos últimos 7 jogos aí, são 3 vitórias, 3 empates e essa derrota contra o Náutico. Então o Londrina voltou a competir na Série B e hoje tá fora da zona. Eu acho que há uma preocupação para mim exatamente de como o time vai se comportar a partir de agora.
Agora, Camargo, olha, o problema é que alguns times vão se desgarrando, essa é a preocupação.
Isso que eu disse.
O Atlético está com 27 já, CRB 26, eles vão se distanciando aos poucos. É um perigo esse momento pro Londrina.
Agora,
o
Londrina precisa, né, Matheus? Ninguém aqui está contra o Londrina. Sim. Aliás, dá a impressão que o que o Londrina precisa é fazer gols, é ganhar os seus jogos. A situação está tão desesperadora que o Pote que nem chegou ainda, Diego, e já Pablo, se fala aí que pode jogar domingo. Entendeu?
Então, questionamento,
é preciso mudar.
O questionamento que eu tenho, Matheus e amigos da bancada, é que o Londrina, daqui para frente, nas contratações, precisa existir essa palavra, um acerto absurdo, ser assertivo. Não adianta você colocar, o centroavante é o Pablo Diego, é isso o nome do rapaz?
Que nem é centroavante.
Então por que contratou ele? Se ele é da lateral, sendo que a gente tem um menino que tá performando, se a gente tem um Nino Paraíba, ou se ele é de outra posição que não chegaria para ser titular. Então essa é uma pergunta que eu deixo no ar. Acho que precisa ter um lado assertivo demais daqui para frente, principalmente para a linha de frente.
É, e não permitir que os outros times se distanciem. Ganhando domingo do Novo Horizontino, o Londrina volta a respirar mais aliviado, vai continuar próximo da zona de rebaixamento, mas vai continuar fora dela. Agora, tem que dar um jeito no time, tem que fazer gols, tem que acertar esse ataque, Gilberto tem que entrar em forma, Pablo Diego tem que fazer gols como fazia o Bruno Santos, o Pottker tem que chegar, se preparar e jogar, é isso que quer o torcedor do Londrina.
Agora, Matheus, posso falar de um aniversário importante
Mas
hoje?
Mas claro, Fiore Luiz.
Então vamos lá. Time campeão paulista de 1973, da Portuguesa de Desportes. O time que tinha Cardoso, Calegari, Isidoro, Badeco, Zecão, Pescuma, tinha o Xaxá, tinha o Cabinho, o Basílio, o Ilcinho e tinha Irineu Finavaro. Tatá. Tô vendo a foto aqui do time campeão paulista de 73. Xaxá e Tatá ali no ataque da Portuguesa, grande artilheiro do Tatá, no Londrina também marcou muitos gols aqui, o Xaxá teve uma passagem brilhante também, parabéns portanto ao Irineu Finavaro, aniversariante do dia, J. Matheus.
Beleza, ele é um amigo de todos nós, né? O Tatá, uma figura super simpática, super agradável. A gente, né, Fiore Luiz, conhece o Tatá desde os tempos do São Paulo de Londrina, né?
Isso, depois, ele
e o
Zé Leite, né?
É, Tatá, Zé Leite e tantos outros jogadores de destaque. Exato. Depois ele foi embora, foi para a Portuguesa, jogou no Juventus, voltou para o Londrina para fazer sucesso outra vez, para jogar pelo Londrina Esporte Clube. É uma pessoa boníssima, super agradável. Parabéns, vida e saúde para o nosso amigo Tatá. Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, na Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E tem promoção, hein? Aproveite! 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix ou então no dinheiro. Posto São Gabriel, portas abertas para você na Guaporé 469. Vamos à opinião do ouvinte, Matheus Camargo.
Oswaldo da Costa, com essa SAF furada e com essas contratações medíocres, infelizmente o rebaixamento é certo. O Pedro Chimentão, o Guardiola é bom? Então vem treinar o Tubarão, se consertar o Londrina, aí sim. O João Carvalho.
Essa notícia do Guardiola tá agitando o mundo, né? Sim. O mundo da bola, e ele provavelmente, talvez até hoje ainda, né? Haja a notícia sendo oficializada dele dirigir a Itália. E aí... Ele negou?
Negou.
Então, agora há pouco a notícia era de que ele poderia dizer sim, né? E sendo Guardiola ou qualquer outro treinador de clube, como é o caso do Ancelotti, né? Não é o Guardiola que vai resolver todos os problemas, né, da seleção italiana. É preciso que haja tempo, né? O próprio Ancelotti precisa de tempo aqui para reorganizar, né, a seleção brasileira.
Exatamente, né? O Guardiola que tinha essa expectativa de ser técnico da Itália, ele negou, provavelmente Andrea Pirlo deve ser o técnico da seleção italiana. A Itália vai de um técnico top mundial para um que nem é treinador, mas é um ídolo do futebol italiano. O João Carvalho, o Bruno Santos estava no Guarani na Série C, vem pro Tubarão e a diretoria libera. Isso ninguém entende. No Guarani ninguém se interessou. Quem fica no prejuízo é o Tubarão. Podia ter uma multa milionária ou então liberar o jogador no final da competição.
Então, só que essas coisas, né, no futebol, por exemplo, quem é que trouxe o Bruno Santos para o Londrina? Né? Foi a atual diretoria. E por que que o Bruno Santos, ele estava com a multa, teoricamente uma multa baixa? Porque se o Londrina impusesse uma multa alta lá no começo do ano, não teria contratado o Bruno Santos. Infelizmente, bate naquilo que a gente sempre comenta aqui. Por enquanto, né, a atual conjuntura do Londrina não é uma estrutura pronta, né? É uma estrutura em formatação. Por isso que o Londrina não conseguiu, evidentemente, competir com o Mirassol. E uma informação de bastidores, olha, o salário que o Londrina ofereceu para o Bruno Santos, para tentar mantê-lo aqui, foi um salário, eu diria que para a atual realidade, exorbitante até, né? Dentro do padrão atual do Londrina Esporte Clube. Só que aí pesou o quê? Pesou o desejo do jogador jogar Série A e Libertadores. E a informação é de que ele assinou um contrato até o final de 2028. Então, convenhamos, né? Era difícil competir.
Exatamente, né? Bruno Santos que estreou fazendo gol contra o Grêmio e amanhã joga, vai ser titular Vasco e Mirassol em São Januário, com o Bruno Santos titular do Mirassol. O Adriano de Paris, uma pergunta pra vocês. Desses reforços que o Londrina contratou, quem já pode jogar no domingo? Potker só se tiver, né?
Só se tiver registrado. Nem diria pra jogar como titular, mas, repito, né? Se acontecer, né, essa questão de registrar, conseguir registrar, ele ficaria pelo menos no banco de reserva. E olha, uma informação que eu apurei lá em Recife, Gilberto já evoluiu fisicamente, né? Na avaliação interna, então daqui a pouco, eu, se eu tivesse uma moedinha, até arriscaria aí Gilbertão começando como titular domingo.
O Emerson Durski, o Londrina jogou no lixo 7 pontos nos últimos 3 jogos, os pontos são irrecuperáveis, lamentável. O Ricardo Andrade manda uma foto do Rony com a camisa do Londrina aqui no Instagram, é mais uma...
Tem um site não, né? Um grupo no Instagram, né? Uma página que brinca, né? Colocando essas coisas e não dá pra levar a sério.
É o que se chama de meme. Hoje tá na moda, né?
O Gildo de Biporã. Começaram a achar obstáculos para o Tubarão jogar no domingo. O Cardoso da Zona Norte. Tem que colocar os dois laterais de ofício e o Wallace na defesa e o Lucas Marques desde o início, além do Gilberto no ataque. O Djalma Silva pergunta: por que a SAF do Operário consegue contratar jogadores como o Bosquilha e o Pablo? E por que o Náutico consegue contratar jogadores como o Jean Carlos e o Londrina não?
Aí é uma política interna, né? Por exemplo, o Operário não é SAF, né? O Operário é um trabalho no grupo gestor, que está lá já, acho que há uns 10 anos, né, fazendo esse trabalho. E o Náutico está devendo um monte de salário atrasado, né? Aí é questão de administração.
O Eduardo. Agora, se bem que a gente tem que ser realista. Pro torcedor, o que importa é o resultado positivo. Independente de ser SAF, não ser SAF, quer dizer, torcedor quer resultado imediato, quer resultado mais rápido possível. Hoje, a torcida do Operário está vivendo em lua de mel com o time. Daqui a pouco pode até cair de novo, não ter um grande momento, mas hoje está brigando para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro.
É como a gente sempre fala, né? Existe o futebol da arquibancada, que é uma coisa, e o futebol.
Mas nós estamos aqui representando o futebol.
Não, eu estou aqui para analisar, Matheus. Você sempre bate nessa tecla, Matheus. Não sei por quê. Vamos analisar.
Eu faço bate-bola para quem
eu não sei por quê, cara.
Eu faço bate-bola para o ouvinte, para o torcedor.
Eu também faço. Eu também faço.
Não adianta a gente ficar brigando no ar aqui.
Só que não dá, Matheus. Não dá para você, por exemplo, já que você tocou no assunto, outro dia você falou que o dono da SAF do Londrina tinha que vender umas ilusões. Gente, nós estamos falando de futebol profissional. Tem custo. Custa. O Londrina hoje.
Isso é um problema.
Vou repetir aqui, Matheus. Matheus, eu sei que o problema é deles.
A SAF do Londrina.
Só que não se faz futebol.
Nessa discussão.
Não se faz futebol
você
com palavras.
Defende a SAF, eu não defendo. Ah. Eu defendo o torcedor do Londrina. Eu defendo o Londrina Esporte Clube desde a origem, entendeu? Então não adianta ficar brigando aqui. Toca o barco, Matheus Camargo.
O Eduardo, depender de jogador que chegou e nem treinou, vai desvalorizar o elenco. O Jonas, esperar o William Potker não vai resolver nada. É mais um para inchar o plantel do Londrina. O Sebastião, estou desanimado com as contratações do Londrina, mas vi uma luz no fim do túnel com o jogador Nino Paraíba. Ele é diferenciado. O João Navarro, a posição ideal do Pablo Diego é na arquibancada junto com a torcida. O Gil Recente pergunta, Reinaldo, alguma informação além do Potker de outros atacantes sendo observados?
Sim, o Londrina pode fazer mais duas ou três contratações além do Potker.
O Reinaldo Borges, para encerrar essa primeira parte, pergunta se tem algum jogador da base se destacando. E o Micali disse, falou recentemente que tem algum jogador sinalizado, mas não falou nome nenhum, né?
Eu acho que outro dia dois meninos estavam treinando, né? Mas assim, nada de. Até porque o trabalho tá recomeçando agora, né?
Os ouvintes têm bastante aqui, viu, Matheus?
Legal, valeu Matheus Camargo, Elite com contabilidade, um nome forte para empresas fortes, a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz e amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Lembrando que ontem, fechando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, nós tivemos a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto contra o Juventude 4-2, o Atlético venceu o São Bernardo por 2-1, enquanto Goiás e Sport Clube Recife empataram pelo placar de 1-1. Nós vamos para intervalo comercial, na volta o Bate-Bola vai trazer mais informações da preparação do Londrina Sport Clube para o jogo de domingo, que será no estádio Vitorino Gonçalves Dias contra o Novo Horizontino.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
12:34.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$ 44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você. Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Vai querer 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, são muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre segurança pública em Londrina. JB Faria e Bruno Cardial recebem o delegado-chefe da Polícia Civil em Londrina, Paulo Henrique Costa, o delegado Jaime José de Souza Filho, da Delegacia de Estelionato, e o delegado Paulo Emílio Terra, da Delegacia Antitóxico, recentemente implantada em Londrina. As investigações em andamento, o atendimento ao cidadão, o combate ao tráfico de drogas e as projeções para novos investimentos. Neste sábado, às 11 horas, no Paiquerê Rádio Opinião Especial. Participe pelo WhatsApp 99994110 e acompanhe ao vivo pelo canal no YouTube Paiquerê 91.7.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 38 em Londrina, nós seguimos com o nosso bate-bola desta sexta-feira, seguindo falando do Londrina para o jogo de domingo, Novo Horizontino, do qual Londrina ganhou no primeiro turno na estreia no campeonato 3-1 lá em Novo Horizonte. Vamos à preparação do Londrina, Reinaldo.
Pois é, Matheus, e uma das grandes preocupações, né, que tem o técnico Rogério Micali, e ele falou, né, sobre isso algumas vezes na coletiva, né, pós-jogo contra o Náutico lá nos Aflitos, é justamente tentar encontrar soluções, né, nesse momento para melhorar a artilharia da equipe, né? E a prova principal aconteceu no começo do jogo, né? Primeiro lance do jogo lá nos Aflitos é uma bola, uma belíssima bola do João Vitor para o Vitinho, né? O Vitinho, ele sai na diagonal, dá o chamado facão e entra cara a cara com o goleiro Muriel, né? Só que ele não consegue, não teve forças para finalizar. Aquela história que a gente sempre brinca, né? Não existe o se, mas se o Londrina tivesse feito 1-0, obviamente que o jogo poderia ser diferente. Então tudo isso é levado em conta, né? E faz parte da análise diária da própria comissão técnica. E aí, até apurando algumas informações nos bastidores, né? Assim, a avaliação é de que o Gilberto, ele já suporta um pouco mais de tempo. Então, diante do jogo em casa, né? E o Londrina traz também como um grande exemplo o jogo contra o Botafogo, né? Que foi aquela partida do 0-0 na última sexta-feira, quando o Londrina produziu boas oportunidades, sobretudo no primeiro tempo, né? E depois na reta final do jogo, mas não conseguiu colocar a bola para dentro. Então, me parece, pelo que eu pesquei aí nas informações de bastidores, é de que chegou a hora do Gilberto encarar a titularidade. Então, até diante do quadro, né, da escassez de bons finalizadores, a tendência é termos como grande novidade, né, o Gilberto como titular, seria o número 9, né, para começar a partida de domingo às 18:30 lá no VGD contra a equipe do Novo Horizontino. E também até a possibilidade, né, de outras modificações nesta parte ofensiva, já que o Londrina não tem o criador, né? Lamentavelmente, o Thales sempre aparecendo aquelas dores musculares, né? Que já o tiraram de várias partidas desta Série B, e agora fazendo, né, companhia ao Thales, o Giovanni Meurer, que também poderia ser utilizado como meia, mas ele começou a carga de treinos, sentiu dores, foi tirado do jogo lá de Recife, e o próprio Micali nos contou na entrevista coletiva que ele não pode ser utilizado nesse jogo contra o Novo Horizontino, Matheus.
Pois é, agora o Fior Luiz, A política com Gilberto, ela tem que ser mudada mesmo. De repente, entre, comece o jogo e jogue até enquanto aguentar. Não é verdade? Talvez o resultado seja melhor, porque, aliás, nós comentamos no, dos últimos programas que, além dele não estar bem fisicamente, ele entra sempre nos momentos mais difíceis do jogo, tendo a obrigação, de repente, sem condições de decidir, né?
É, mas não tem outro, né, Marcos? Tem que jogar ele. Apoia, quanto aguentar, deixa no campo, não é verdade? Ele sempre foi artilheiro por onde passou, nós só podemos contar com ele. Vai contar com quem mais? Fala pra mim. E aquele problema que eu falei, você vê o Atlético que tá distanciando, CRB, Botafogo ganhou. Então é complicada a coisa. Eu acho que ele tem que entrar de cara. Deixa, enquanto aguentar, deixa o Gilberto lá, pelo menos é uma referência. Os próprios adversários já vão olhar para ele com respeito. Falou, pô, esse é o Gilberto, é isso aí, então tem que jogar assim, tá?
Agora, ontem, o Reinaldo, você estava em trânsito ainda, e nós comentamos aqui sobre a possibilidade de mudanças no Londrina. E até, eu até afirmei, outros companheiros também, que seria a hora do Micali, de repente, dar uma injeção nova nesse time, com jogadores mais cascudos, mais experientes, como o próprio Nino Paraíba, que entrou no decorrer do jogo passado e até correspondeu, mostrou que sabe das coisas, como a sua carreira provou até agora. Há essa possibilidade de uma mudança mais forte ou não?
Eu acho que existe a possibilidade, Matheus. É, tudo é possível nesse momento, porque o Londrina, né? É, ele está em reconstrução, né? O técnico Micali, ele tá queimando a pestana, né? Para encontrar essas soluções. Assim, o menino, o Cauê Leonardo, ele não fez uma grande atuação contra o Náutico, longe disso. Mas também é aquele jogador que ele tem um certo crédito, né? Então, a comissão técnica, ela tá aguardando apenas as oportunidades. Quer ver só uma questão de oportunidade? Até aproveitando o gancho que você me deu, o próprio Cauê Leonardo, Heron, João Vitor, que acabou de chegar, o João Tavares, o Wallace, o goleiro Kozlinski e o Paulinho Mocelin. Todos estão com dois cartões amarelos, então vai bater aí nos próximos dois, três jogos aí, esta situação de você ter que modificar a equipe. Talvez, né, a comissão técnica, no caso o Micali, esteja aguardando apenas essa questão, né, de colocar um jogador por causa de suspensão, e aí você vai, né, modificando o time. Ele não vai fazer grandes modificações de um jogo para o outro, por isso que eu citei aqui. Pelo que eu senti, especialmente na parte ofensiva, pela carência que o Londrina tem hoje de poder ofensivo. Então, poderemos ter, por exemplo, um Gilberto começando, de repente, né, o próprio Pablo Diego jogando na função dele, que é a função de origem ali pelo lado direito. Tudo isso aí deverá ser trabalhado pelo Micali nessas duas sessões de treinos.
Um dos problemas, Matheus Camargo, também é o próprio tempo, né? De um jogo pro outro, né? É, talvez daqui, depois da parada de 15 dias, a coisa mude, né?
É, a expectativa é essa, né? Porque pro jogo contra o Novo Horizontino, o Micali tem pouca coisa pra fazer, né? Ele vai ter o trabalho de hoje, o trabalho pré-jogo de sábado, normalmente não é um trabalho muito forte, né? Ele vai tomar algumas decisões, mas não tem como ser um trabalho tão forte assim, porque é o dia pré-jogo, né? Normalmente é um treino mais controlado, né? De menos disputa, então é hoje o treino do Londrina. O Londrina vai treinar uma vez pra jogar no domingo contra o Novo Horizontino, né? Treino forte mesmo em que ele vai definir a equipe. É, eu já disse ontem, né? Pra mim, o Londrina tem que ser montado com base no pilar, que é o Wallace, Lucas Marques e Gilberto, e nenhum dos três jogou contra o Náutico. É, muito por questões físicas, né? Segundo o Rogério Micali, a questão do Lucas Marques, que segundo ele, não era nem pra ter jogado. O Gilberto, que agora o Rei traz a informação que pra mim é importantíssima, que o Gilberto pode começar jogando, que é fundamental. Eu acho que o Gilberto tem que ser isso, sim, tem que começar jogando e sentindo durante o jogo, até quando ele consegue jogar. Isso é o Wallace é o próprio exemplo disso, né? Contra o Botafogo, ele disse, né? Talvez eu não aguente o jogo inteiro. Aguentou 70, 75 minutos, fez um jogaço contra o Botafogo de Ribeirão Preto jogando como volante. Então, eu acho que o Gilberto tem que ir nessa linha, porque é o melhor centroavante que o Londrina tem. E o Gilberto talvez seja o centroavante mais canchado da Série B. né? Só que ele não consegue jogar, então não adianta nada, você é canchado e não conseguir jogar. Tem que pisar no campo o Gilberto desde o início, eu acho que esse é o principal ponto. E esses três jogadores que eu cito, o Wallace, o Lucas Marques e o Gilberto, é lógico que eles precisam de trabalho junto ao grupo, mas são caras experientes que, se você adicioná-los no time, não vai fazer tanta diferença, não vai precisar explicar tanta coisa aos três, né? Então pra mim é isso, o Londrina tem que ser montado com base nesses três caras, caras experientes e caras canchados que vão ajudar o Londrina nesse momento, porque eu acho que alguns jogadores, né, e eu já citei alguns aqui, por exemplo, o próprio Pablo Diego jogando fora de função, o João Tavares, que ajuda muito na questão tática, mas eu acho que é um jogador que tecnicamente está abaixo, o Iago Lincoln também é um jogador que é muito elogiado, mas para mim o Wallace é muito melhor, então alguns jogadores eu acho que não precisam ser mantidos, até porque tem jogadores melhores no banco.
Agora o Vanderlei Rodrigues, para mim, o técnico poderia colocar os três logo de cara, né? E depois, como pode fazer cinco alterações, cansou, não dá mais, promover as alterações, né?
Melhor tem que jogar, né, Matheus? Concordo com você e com toda a bancada, até porque quando o Gilberto entra, já aconteceu, já desmontou o esquema de jogo, os principais jogadores já estão cansados e as oportunidades serão mais escassas. Essa é uma realidade. Então, ele, do início da partida, ele consegue entregar 45 minutos mais 15, joga 60 minutos, tem que começar jogando, na minha opinião, Matheus.
Pois é, vamos ver o que acontece, se bem que tá chegando o jogo, já é domingo o jogo, nós temos hoje, amanhã, e a preparação do time, aguardando aí, Reinaldo Furlan, o que é que pode acontecer, o que acontece na cabeça do técnico Micali para mudar o Londrina, para tornar o Londrina mais decisivo, porque o Londrina joga, agrada em boas partes do jogo, mas não consegue botar a bola lá dentro, né?
E esse é um ponto também, Matheus, que é analisado, né? A comissão técnica, né? Por exemplo, o Londrina tem hoje nos seus departamentos, tem profissionais, né? Que vão abastecendo o técnico Rogério Micali. São várias reuniões que ocorrem, reuniões de vídeo, né? Muitas vezes a gente vai lá para uma coletiva e o pessoal tá lá, ó, daqui a pouco vai ter sessão de vídeo. O que que é sessão de vídeo? É mostrar o que o time em si deixou de fazer no último jogo e o que deve ser feito em relação às qualidades e às deficiências do adversário. Eu falo isso porque, para esse jogo contra o Novo Horizontino, já é um estudo diferente, porque o Novo Horizontino, mesmo jogando fora de casa, é um time que ele vai pro jogo, né? É um time que sai para atacar o adversário, mesmo jogando na casa desse adversário. Então, o Londrina, ele já vai criar um projeto de jogo pensando nisso, olha, o adversário vai também nos atacar. Então, por isso que eu tô falando aqui, juntando os miúdos, né? Dá pra gente imaginar sim, aí o Gilberto, começando como referência, até porque ele é um jogador que ele tem pelo potencial dele, né, e pela experiência dele no futebol, ele tem potencial, por exemplo, de segurar, né, um marcador a mais lá atrás. De repente, Pablo Diego caindo para a ponta direita, é um jogador que arrasta mais, né, dentro da função específica dele de jogar pelo corredor ofensivo direito. E aí você tem, por exemplo, a possibilidade de fazer o Paulinho jogar mais no lado esquerdo, que é onde o Paulinho também gosta de jogar. Então, deveremos ter essas novidades, não só pela necessidade que o Londrina tem de melhorar o seu poderio ofensivo, como também já agora, projetando as características do adversário.
Agora, todas essas reuniões, os vídeos e tal, nos últimos três jogos, nada funcionou, né?
Mas funcionaram naquela sequência de três vitórias em casa, né? Então, faz parte do futebol.
Agora, é esperar realmente que o Londrina melhore, porque o adversário de domingo, aparentemente, é melhor do que os últimos que o Londrina enfrentou nesse Campeonato Brasileiro, né? Claro, tem muito, altos muito, e baixos,
muito
mas
melhor,
é um,
né,
time de uma qualidade comprovada, realmente, é um risco muito grande para o Londrina nesse jogo de domingo, né?
Mas o Londrina, ele sempre se deu bem com times mais qualificados, isso é ao longo da história.
A história mostra isso. Tomara que mostre domingo também, né? Aliás, o Londrina ganhou lá em Novo Horizonte e agora joga em casa. E claro, se voltar a vencer, eu repito, alivia a sua situação dá realmente uma demonstração de que pode voltar a crescer. É preciso acertar suas linhas, é jogar um bom futebol, botar a bola na rede do adversário, enquanto não chegam mais reforços para dar mais força pro time nesse campeonato.
Vai ter a promoção, Reinaldo, do sócio lá, de novo?
Não, por enquanto, nenhuma informação nesse sentido. E até resgatando esse jogo de abertura, né, da Série B para o Londrina e para o Novo Horizontino, se a gente, né, fizer um exercício de memória, o Londrina ganha o jogo do Novo Horizontino, aproveitando, né, esse espaço nas costas da marcação do Novo Horizontino. Por quê? A linha defensiva do Novo Horizontino estava quase lá no meio campo, né? E aí o Londrina, ele faz essa leitura, eu me lembro muito bem, né, que até o Alan Al depois falou com a gente, né, de no intervalo ele faz essas correções de movimento e, por exemplo, o gol que o Bruno Santos faz, né?
Começa no banco, né?
Começa exatamente no banco de reservas, porque daí o Londrina volta com as novidades e faz esses movimentos, né? Então, foi uma leitura de jogo, né, não só dos jogadores, como também da própria comissão técnica à época.
E o Londrina tinha nesse início de Série B, e aí as coisas vão se desmontando, né? Esse início de Série B do Londrina é bom, né? Que aí foi passando, né? O Londrina, ele faz esse grande jogo contra o Novo Horizontino, com o trio, né? Depois que o Bruno entra no lugar do Gilberto no intervalo, Vitinho, Iago Teles e Bruno Santos. O Vitinho faz o início de Série B, que é um assombro, né? Ele dá 3 assistências pro Bruno Santos nos 2 primeiros jogos, né? Então, a dupla Vitinho e Bruno Santos se entendia muito bem naquele início de Série B. E as coisas vão acontecendo, né? Tem lesão de um, o Iago Teles foi expulso 2 vezes, teve 9 cartões amarelos, aí tem lesão de outro, o Londrina perde o Lucas Marques por um tempo, perde Thales por outro tempo, o Londrina vai se desmontando, e aí vem aquela sequência horrorosa, mas o Londrina quando tinha à disposição Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles, o Londrina tinha um trio de ataque, que era um bom trio de ataque para a Série B, tanto que ele ganha do Novo Horizontino, tem o resultado contra o Goiás aqui, que infelizmente perde a vitória no último lance do jogo, aquele gol do Esli Garcia, aquele gol espírita, e aí tem o primeiro tempo contra o Sport, é muito bom, e o segundo tempo o Londrina realmente aí começa a queda, né? E aí começam as suspensões, começam as lesões e o Londrina se perde na Série B. O problema pro Londrina é que o time do início da Série B, que começa com esses 2 bons primeiros jogos, não existe mais, né? Esse time do Londrina não existe mais. O Vitinho não é o mesmo Vitinho, não consegue repetir o mesmo futebol. O Bruno Santos e Iago Teles foram embora. O Wallace teve essa lesão, tá tentando voltar agora, né? É tudo muito diferente. O André Dominique desapareceu, ninguém sabe cadê o André Dominique, que começou como titular da Série B. Então o Londrina é outro Londrina, né? Infelizmente, né? Eu acho porque esse time, se ele tivesse uma sequência, poderia ter dado mais liga. Aquela história que a gente falava, o time titular é bom, os reservas são piores, esse time titular não existe mais, infelizmente, né?
12:52, fechando o bloco, Reinaldo, que temos mais o Londrina.
Não, o Londrina treinando então agora à tarde, quando teremos a reapresentação, né? Simplesmente isso, a reapresentação para esse jogo contra o Novo Horizontino. E só para falar do Novo Horizontino, né, Matheus? O técnico Anderson Moreira, ele concedeu uma entrevista, né, na coletiva dele depois do jogo contra o Criciúma, foi a terceira derrota consecutiva, e ele falou, olha, não há desespero, né, nós sabemos do trabalho que está sendo feito, vacilamos em alguns momentos, vamos tentar diminuir esse número de vacilos, porque o nosso time está produzindo, e de fato, né, o Novo Horizontino produz muitas ações ofensivas, é essa aposta do treinador mesmo, né, para esse jogo aqui no estádio, né, do VGD no próximo domingo. Lembrando aí que o Novo Horizontino hoje ocupa a 6ª colocação do campeonato.
Legal, moçada. 12:53. Mais uma vez a opinião do ouvinte com você, Matheus Camargo.
O Daniel, Botafogo, CRB e Avaí reagindo. Se o Ceará reagir, infelizmente vai ser difícil para o Londrina. O Claudenir de Sertanópolis pode escrever. Com esse desespero, o Londrina vai acabar perdendo o jogo de domingo. O Antônio Pucinelli pergunta, o Londrina tentou cobrir a oferta do Mirassol, Reinaldo?
Sim, inclusive, é por isso que eu repito que a informação que eu tenho é de que o Londrina fez um esforço, né, em termos salariais, ofereceu, né, muita coisa para o seu padrão atual, né? É que daí também pesou a decisão do próprio jogador, né? Contrato longo lá também, jogar Série A, Libertadores, valeu, né, o desejo do atleta.
O Elias dos Reis, pelo amor de Deus, o Pablo Diego domingo não, será meu pai. O Alício Paiva voltando de Maringá e curtindo o bate-bola da Paiquerê 91,7. O Edson, o Londrina tem que jogar muita bola para poder ganhar o Novo Horizontino. Tudo indica que teremos mais uma derrota. O João Marcelo, se observar bem, os responsáveis pelo futebol do Londrina estão cedendo à pressão da imprensa e contratando medalhões que já deveriam ter encerrado a carreira. O Daniel, o Londrina tem 3 laterais esquerdos e joga com um jogador improvisado. como é que pode? O Luiz cita, por que os jogadores do Operário não abandonam o time? Eles conseguem segurar os jogadores. O Bosquilha não sai do Operário. O Gil Nishi está com a gente também, falando sobre o momento do Londrina. O Toninho Rosa de Umuarama também mandando seu recado sobre essa questão de ser emoção e ser razão. O Alexandre, o Fiore Luiz citou o zagueiro Pescuma, campeão paulista pela Portuguesa em 73. Ele jogou também no saudoso União Bandeirante com o Paquito, Tião Abatiá e o Desordi. O Dalton de Cornélio, o CRB e o Botafogo e o Náutico estão se distanciando do Londrina. O Londrina está ficando para trás. Tem que ganhar o jogo de domingo contra o Novo Horizontino, Matheus.
Valeu, moçada. Obrigado pelos recados, obrigado pela audiência. Intervalo comercial e as últimas do Bate-Bola.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
Meio-dia e 56.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 6 da tarde, em cima do lance, com Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e equipe total.
Hora pra obra, hora pra obra.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira. A bateria com acessórios, só R$ 79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$ 169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$ 399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra outra Max.
Paiquerê 91,7.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Final de semana de séries A e B aqui em 91,7. Sábado, 6 da tarde, tem série A. Santos e Chapecoense, com Augustinho Pereira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Thiago Sadal. E no domingo, 5 da tarde, tem série B. Londrina e Novo Horizontino, direto do VGD. E você acompanha em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
J. Matheus. Meio-dia 59, confirmando ontem, fechando o primeiro turno da Série B. Resultados: Botafogo de Ribeirão 4, Juventude 2, Atlético de Minas 2, São Bernardo 1, Goiás 1, Sport 1. O retorno, a 20ª rodada, começa amanhã com 4 partidas. Aliás, domingo, com 4 partidas todas, portanto, no domingo, a reabertura do campeonato, às 16h, São Bernardo e Ceará, Criciúma e Náutico, às 18h30, América Mineiro e Goiás, Londrina Esporte Clube contra Novo Horizontino. Depois, teremos jogos na segunda-feira, na terça, fechando a rodada. Na Série A do Campeonato Brasileiro, ontem, o Corinthians venceu o Clube do Remo pelo placar de 3-0 em São Paulo, fechando o primeiro turno, e num jogo da quarta rodada, um jogo atrasado, Botafogo e Vitória da Bahia empataram em 0-0. O retorno, a 20ª rodada, começa neste sábado amanhã, às 18h30, com Atlético Paranaense Internacional, Santos Futebol Clube contra Chapecoense, que terá transmissão da Paiquerê, às 20h30, Vasco da Gama e Mirassol. No Campeonato Brasileiro da Série C, o Maringá volta a jogar na segunda-feira contra o Floresta, lá em Fortaleza, às 20h. E na Série D, o Cianorte tem um desafio. Perdeu o jogo de ida das oitavas de final em casa para o Asa de Arapiraca por 1-0 e joga domingo às 17h, lá em Alagoas, procurando dar a volta por cima. Ponto final no bate-bola de hoje. Na sequência, Paiquerê no Agro e boa tarde, Paiquerê, 91,7. Mais esportes, 18h no Em Cima do Lance, 20h no Paiquerê Esporte Total. A todos, uma boa tarde.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta, às 16h, Encontro de Amigos 91,7, com Antônio Godoy.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Nissan Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan Day, nesta sexta e sábado, nas lojas da Avenida Brasília Tiradentes. Nissan.com.br.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Copel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há 2 décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Copel dá suporte ao crescimento do Paraná. Copel, pura energia.
Paiquerê no Agro.
Paiquerê 91,7.
Olá, estamos começando mais um Paiquerê no Agro nesta sexta-feira, 24 de julho de 2026. Hoje é o dia do suinocultor. A suinocultura é importante na agropecuária do Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2025 foram produzidas em nosso país 5.592.000 toneladas de carne de porco pelos suinocultores brasileiros. Desse montante, 27% foram exportadas. Ou seja, de cada 4 quilos de carne, um foi para o exterior. O nosso principal cliente é a Filipinas, que comprou 26% da carne de suínos que o Brasil exportou. A China ficou em segundo lugar, com 10% das aquisições. Nas posições seguintes estão Chile, Japão e Hong Kong, todos com um pouco mais de 7% das aquisições por país. No Brasil, o consumo de carne de porco por habitante durante todo o ano foi de 19 quilos. O valor bruto da produção de suínos superou 63 bilhões de reais, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. O Paraná é o segundo maior produtor nacional de carne suína, ficando atrás apenas de Santa Catarina. No ano passado, nosso estado produziu 21,7% de toda a carne de porco do Brasil, com um abate de 12,8 milhões de cabeças. Nós, aqui do Paiquerê no Agro, temos a alegria de ter muitos ouvintes suinocultores. Conhecemos diversas granjas e podemos dizer que é um pessoal que trabalha bastante, geralmente em família. O peso de abate de um suíno é de aproximadamente 100 quilos e são necessários entre 5 e 6 meses para o animal chegar a esse patamar. Para isso, é preciso ter água boa, alimentação farta e balanceada e muita qualidade, além dos cuidados sanitários extremos. Portanto, a nossa homenagem aos nossos amigos e às nossas amigas neste dia do suinocultor. Aproximadamente 30% do milho de segunda safra do Paraná já foi colhido, segundo informações do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. A colheita está mais adiantada na região de União da Vitória, no sudeste do Paraná, onde 90% do milho de segunda safra já foi colhido. E em Toledo, no oeste, com 65% da colheita realizada. Na região de Londrina, praticamente não houve colheita de milho segunda safra até o momento, mas as lavouras vão bem. Técnicos do DERAL avaliaram que 32% delas estão em fase de frutificação e 68% em maturação. Em nosso momento cultural de hoje, vamos recordar um clássico da música sertaneja brasileira que foi composto por dois londrinenses, Alcino Alves e Oswaldo Rossi. A música nasceu quando Alcino saiu de Londrina com Fusca 1968 para ir a Uberlândia. Era o ano de 1985. Quando escureceu, ele parou em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para descansar. Foi ali que o Alcino viu uma revoada de andorinhas na praça da cidade. O pessoal explicou a ele que eram aves migratórias que sempre apareciam na época mais quente do ano. Ali mesmo o compositor escreveu: as andorinhas voltaram e eu também voltei. De volta a Londrina, ele concluiu a letra com o apoio de Rossi. Ouvimos Andorinhas na interpretação do trio Parada Dura. Deixa eu dar os créditos aqui para o canal do André Piunti no YouTube. Foi a ele que o Alcino Alves contou os detalhes da composição. E assim concluímos mais um Pai Querê no Agro, nesta sexta-feira, 24 de julho de 2026. As montagens de áudios são de José Carlos Carraro, técnica de som de Luciano Magalhães. Eu sou William Santin e a gente volta a se encontrar na segunda-feira aqui na Pai Querê 91,7. Bom fim de semana!
Pai Querê no Agro.
Pai Querê 91,7. Sua tarde com mais alegria. Sua tarde com mais informação.
Vai começar. Boa tarde, boa tarde. Vamos que vai começar o nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7 nesta sexta-feira. Clima chuvoso, hein? Vamos seguindo por aqui. A partir de agora é você ligado com a informação na Paiquerê 91,7, com a música que mata saudades por aqui e comigo, Bruno Cardial, até as 3 da tarde. Vamos lá, porque vai começar.
91,7. Boa tarde. Paiquerê.
Começa agora. Boa tarde, Paiquerê 91,7.
A sua tarde começa com boa informação. É notícia, é alegria no ar pra você. Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você.
Apresentação Bruno Cardial.
É notícia local. Boa tarde, Paiquerê
91,7.
Boa tarde, estamos chegando por aqui, Bruno Cardial com você então a partir de agora e até as 3 horas.